HLB Conecta. A série de podcasts que liga você aos principais temas do mercado.
Olá, eu sou André Bueno, sócio de Transaction Advisory Services da HLB Brasil. Você está ouvindo mais um episódio do nosso podcast HLB Conecta, que aborda os principais temas sobre economia e finanças. O assunto do momento é a inflação, os preços altos no mercado e como esses fatores prejudicam o poder de compra. Nos 30 dias encerrados na primeira metade de março, o IPCA 15 registrou alta de 0,95%. E, para conter os efeitos no bolso dos brasileiros e no mercado, algumas medidas estão sendo tomadas. Para abordarmos sobre o tema, conto com a participação do nosso sócio e economista Marcelo Fonseca. Como vai, Marcelo? Tudo bem?
Olá, como vai, André? Tudo bem? Prazer falar com você e com todos que nos acompanham aqui no HLB Conecta.
Sempre um prazer, Marcelo. Vamos começar, então, a debater esse tema muito importante e como a gente consegue apresentar mais insights para os nossos ouvintes. Primeiro, como medida para conter a alta dos combustíveis e alimentos, o governo federal zerou até dezembro o imposto sobre o etanol e alguns alimentos essenciais que compõem a cesta básica dos brasileiros e tem impacto no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC. Você acredita que essa estratégia pode conter a inflação?
Eu acho que a gente tem que olhar o processo de inflação como um processo de aumento persistente, generalizado dos preços, o que a gente está observando na economia brasileira e também na economia mundial. Especificamente, com relação à sua pergunta, o governo reduziu, zerou a alíquota de importação sobre alguns itens da cesta básica e também sobre o etanol. O que a gente pode imaginar é que você tem uma queda do patamar de preço. Vamos supor, o preço estava nesse nível aqui, caiu um pouquinho aqui por causa dessa isenção no imposto, mas a dinâmica da inflação continua, ele vai continuar subindo. Então, a gente pode observar uma queda no patamar de preço, mas, infelizmente, a dinâmica continua. A inflação vai continuar subindo, é tudo mais constante. O mercado estima que essas medidas poderão reduzir a inflação do ano em torno de 0,3 ponto percentual, que é muito pouco. Mas, de novo, a gente tem que olhar a questão como um processo dinâmico. No melhor dos mundos, cai um pouquinho o preço, mas ele continua subindo, porque a inflação continua subindo. Então, a gente entende também a ação do governo, porque a inflação está muito elevada, sobretudo no bem de consumo. A gente vai no supermercado, a gente vê como está, os preços estão elevados. Mas eu não sou muito esperançoso com relação a isso, na medida que o processo como um todo da inflação, ele segue... infelizmente, segue firme.
Perfeito, Marcelo. Fantástico. E lógico, uma das medidas, né, como a gente falou, apesar, né, do congelamento de impostos, você acredita que com essa medida de congelamento, o consumidor final ele vai conseguir sentir a redução nos preços? Você acha que tem espaço para isso?
Pois é, a pergunta é muito boa, porque esses bens que estão elencados nessa medida são bens de livre comercialização. O preço é formado com base em oferta e procura, né? E o governo pouco controle tem ou nenhum tem sobre esse processo, né? A gente já teve experiência no passado, onde a gente tentou fazer controle de preço, isso não funciona, isso levou a racionamento, uma série de outros problemas. Então, você tem a oferta e procura desses bens, você tem o próprio problema desses bens que estão sendo afetados pelo problema que está ocorrendo agora, que é o problema pós-Covid da guerra, ou seja, o preço das commodities também está se elevando muito. Quando a gente observa a questão da oferta e da procura, os preços que estão subindo de uma forma geral, não necessariamente a gente pode garantir que o consumidor vai observar a redução do preço. Eu vou dar um exemplo também do que pode acontecer com esse tipo de medida. Por exemplo, no caso do etanol, o governo reduziu lá o imposto sobre etanol. Espera-se então que o preço do etanol caia. Mas imagine aqui no nosso exercício que o preço do etanol cai e todo mundo que abastecer vai optar pelo etanol. Dado um nível de oferta, pode ser que a demanda aumente muito e o preço suba. E a medida acaba ficando inócua. Estou só fazendo um exercício aqui, mas para as pessoas entenderem que existe esse processo de oferta e procura livremente, ele tem efeito sobre, obviamente, no final das contas, sobre o preço. A gente sempre espera que o preço vá diminuir. Mas eu, de certa forma, eu não sei até que ponto isso vai ocorrer também, porque na medida que muitos desses itens, dessa cesta de produtos que foram reduzidos, são itens que o Brasil é exportador e a oferta para importar é muito pequena. Então, acho pouco provável que vai ter um grande impacto, infelizmente, nas prateleiras dos mercados.
Uma pena, mas acho que é o que é, né? E assim, e a gente tem notícia também, né, que o Ministério da Economia anunciou recentemente que pretende reduzir até o final do ano cerca de 10% do imposto de importação sobre bens de capital e sobre bens de informática e telecomunicações. Ou seja, tecnologia, que são setores que estão realmente se desenvolvendo muito no Brasil, né? São plataformas, principalmente expansão das fintechs, proptechs, né? Então, talvez tenha a ver com tecnologia. Mas como é que você avalia essa medida? Você acha que qual seria o objetivo dessa decisão do Ministério da Economia reduzir impostos? Você imagina que seria para impulsionar esses setores e a economia?
Sem dúvida. Aí já é uma medida totalmente diferente da medida de reduzir preço de alimentos. A medida que reduz preço de alimentos, do etanol, é uma medida que tenta fazer frente a uma questão da conjuntura, né? Quando você tem uma medida de reduzir preço sobre bens de capital, você já tem uma questão estrutural da própria indústria, né? Você quer que a indústria tenha acesso a bens com conteúdo tecnológico elevado, a um preço menor, para que ela possa incorporar aquilo no seu processo de produção, enfim. Então, esse tipo de medida ele visa realmente aumentar a competitividade da indústria local, aumentar a produtividade, à medida que a gente vai ter acesso a um custo menor, a itens tecnológicos com conteúdo tecnológico maior. A medida é muito boa, ela, na verdade, se não me engano, em março do ano passado já houve uma rodada de 10% de redução, agora mais 10%, 20%. É uma forma de abrir a economia. Isso também traz todo junto um processo de inovação, porque você também aumenta a concorrência sobre quem está aqui dentro, todo mundo tem que se movimentar para fazer frente ao produto importado, ficou mais barato, e esse processo é um ciclo virtuoso, e exatamente como você falou, isso é para, na verdade, melhorar esses setores da economia e melhorar também o bem-estar dos consumidores, que vão ter acesso a produtos melhores, com índice tecnológico melhor e muitas vezes a um preço menor.
Então, acho que basicamente, ou seja, o que você acabou de falar, Marcelo, também meio que elenca, né? Quais seriam as vantagens, tanto para do lado da indústria quanto o consumidor, né?
Sim, exatamente. Eu acho que nesse caso a vantagem é para todos. A indústria vai ter acesso a bens de capital mais baratos, que ela incorpora na sua produção, eventualmente, ou aos seus produtos que ela vende, né? E o consumidor vai ter acesso a produtos melhores, com um grau de inovação e tecnologia maior, a um preço menor, é o que se espera. O preço menor também reflete a abertura da economia, tem toda uma lógica por trás disso, e também a produtividade que aumenta, enfim, isso tudo deveria lá na ponta chegar para o consumidor com produtos melhores a um preço menor também.
Bom, e aí usando aquela metáfora, aquele ditado famoso, aqui não tem almoço grátis, né? Seguindo com essas medidas, o governo vai deixar de arrecadar cerca de R$1 bilhão até o fim do ano, né? E um período de econômico instável que nós estamos vivendo, além dos pontos positivos, quais são os negativos e como o governo pode arcar com esse rombo?
Essa renúncia fiscal nunca cai bem em um governo que tem déficit fiscal, né? A situação do país. Eu acho que, como você falou, não tem almoço de graça, então tem que começar a cobrar almoço de alguém. Né? Já tem muita gente almoçando de graça, então tem que começar a rever a questão de subsídio. O governo tem que, de certa forma, propor um arcabouço fiscal crível, porque o teto de gastos foi muito bombardeado e sofreu muito com os problemas do ano passado, uma série de coisas, dos precatórios, enfim, tem toda uma questão em torno do arcabouço fiscal, refletido no teto de gastos, vai ter que ser endereçado, sem dúvida nenhuma, pelo próximo governo. O próximo governo vai ter que endereçar a questão fiscal, do teto fiscal. Mas assim, de novo, respondendo a sua pergunta, eu acho que o governo tem que buscar compensações para esse tipo de medida. Esse tipo de medida eu acho que é razoável, tanto a medida da redução do preço dos impostos sobre o preço dos alimentos, como também da redução para a abertura da economia, da importação de bens de capital. Cabe ao governo fazer a sua conta e fechar outras torneiras. Como eu já coloquei, começar a cobrar almoço de quem está almoçando de graça.
Perfeito, é isso mesmo. E ainda a gente, falando um pouquinho ainda do tema de consumidor, economia e inflação, o governo também anunciou a liberação, e como já se fez em outros governos, né, em outras situações, o governo anunciou a liberação do saque extraordinário do Fundo de Garantia, de até R$1.000, para proporcionar um alívio para as contas e o efeito de inflação no mercado. Apesar de ser um dinheiro extra, será satisfatório para fomentar um pouco a economia estagnada? Quais os efeitos positivos e negativos de liberar esse dinheiro agora?
Olha, a estimativa é que sejam liberados aí até o final do ano em torno de 30 bilhões de reais, né? Estimativa. É, você tem um ambiente, você tem juro elevado para conter a inflação elevada, um desemprego muito alto. É um ambiente que não é propício para consumo. Isso não é uma. Não é, esse ambiente é um ambiente mais conservador da parte do consumidor. É, provavelmente boa parte desse recurso vai para quitar dívidas, reduzir dívidas. Os juros estão subindo muito. Quem tem dívida de banco, a tendência é que o juro suba. Aí começa aquele negócio rotativo de cartão de crédito, aquela coisa toda. É, de novo, eu não acho que vai ser eu acho que dá sempre um alívio. Sobretudo porque você acaba compondo um pouco a renda das famílias, que a inflação está corroendo, e é isso que acontece com a inflação, ela corrói a renda das famílias, enfim, de todos, né, dos agentes econômicos. É, de certa forma, ele pode compensar um pouco essa corrosão, mas eu não vejo isso direto para consumo, porque realmente, de novo, não é um ambiente para sair comprando. Talvez é sair talvez reduzindo aqui, quitando uma dívida, enfim, até guardar um pouco, se quem puder. Mas não acredito que isso vá... ser assim de forma muito determinante numa retomada, numa melhoria da atividade econômica.
Perfeito. Insights fantásticos, Marcelo. Obrigado. Bom, Marcelo, mais uma vez, foi um grande prazer conversar com você. Espero que o debate tenha ajudado nossos ouvintes a compreenderem os impactos da inflação no mercado e como interferem na economia brasileira.
Ah, eu agradeço a oportunidade, deixo uma mensagem de que nesse momento o problema da inflação não é só no Brasil. O brasileiro sempre esteve acostumado, a inflação é só aqui. Agora não, a inflação agora é mundial. Vários países que não estavam acostumados com esse problema estão enfrentando esse problema. Os bancos centrais estão tendo que reagir num momento muito difícil, porque as economias estão deprimidas por conta da Covid, por conta de todos os problemas que nós estamos enfrentando. Então, esse problema que nós estamos passando, outros países estão passando também. Não quer dizer que isso seja a solução em si. Mas para que a gente entenda o que está acontecendo no mundo, é importante falar que isso é um problema mundial. Isso está impondo uma série de desafios para o governo, porque fica o Banco Central, de um lado, tendo que conter a inflação, e do outro lado, o governo tendo que, de certa forma, ter um afrouxamento fiscal para ajudar a retomada da economia, enfim, uma série de coisas, né? Então é difícil para quem também formula política econômica, é um momento difícil, mas de certa forma a gente entendeu o que está acontecendo no mundo todo para entender o que está acontecendo aqui no Brasil também. Mas muito obrigado pela oportunidade mais uma vez.
Perfeito. Bom, esperamos vocês nos próximos episódios, confiram as nossas redes sociais para saberem as novidades. Até mais.
Você ouviu HLB Conecta. Obrigado pela audiência e até a próxima edição. HLB Conecta, a série de podcasts que liga você aos principais temas do mercado.